Mantenha sua lavoura protegida. Chegou Primordin, o segredo da alta performance. Primordin é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com dois modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordin, o segredo de um fungicida de alta performance.
Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim analisando o fechamento do mercado para soja, milho e trigo lá em Chicago. Foi um início de semana positivo para os preços, principalmente para a soja, altas de 7 até 12 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender a motivação desse movimento de alta, vai entender se é um movimento que veio para ficar, e quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Está aqui já o Vlamir com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho do mercado. Segunda-feira começando de forma positiva para a soja, Vlamir. Alguma novidade que justifique essa alta, alguma tendência para o mercado? O que, que dá para a gente dizer, hein? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado hoje teve dois pontos importantes de apoio, né, de fundamentos, que é trigo, né, trigo em alta por fundamentos dele mesmo, né, no caso com problemas lá na safra da Rússia, né, seca alongando por lá e perdas maiores. Safra americana também não vai bem, então os maiores exportadores mundiais, né, primeiro Rússia, segundo Estados Unidos, com problema. O outro fator é o óleo, né? O óleo de soja ficou muito barato nas últimas semanas e hoje nós começamos a ter uma volta dos compradores da Ásia, né? Principalmente em Índia, né? Comprando óleos vegetais. Isso acabou dando um fôlego para os óleos vegetais e puxando óleo de soja. E o óleo de soja puxou forte, né? Então, mercado da soja navegando em dia e começo de semana positivo, né? E o mercado também acreditando que o relatório de hoje da qualidade das lavouras não vem a melhorar as condições das lavouras e tem uma leve queda de qualidade. Então, se isso confirmado com uma área um pouquinho menor do que foi a estimativa inicial, né, que o USDA divulgou na semana passada, então o potencial da safra pode ser até um pouquinho menor. Mas, em princípio, os dois fatores mais importantes foi o mercado de trigo firme, né, mais forte, e mercado puxando o óleo de soja, acabando ajudando aí a soja na parte de fundamentos. Na parte técnica, o mercado já vendo aí, né, Alex, que os 11 dólares que foi quebrado, teve momentos que trabalhou abaixo de 11 dólares no setembro e novembro, mas ele não resistiu muito, né, porque como o custo de produção americano está perto de 11,20, pessoal olhando aí que nesses patamares não há venda de físico americano e o produtor se retrai por lá. Então, testou aí para puxar para ver fundo de poço, se era abaixo dos 11. Tecnicamente, ele foi, mas depois voltou e fechou acima desse patamar e continua como suporte, né? O suporte nos 11 dólares, aparentemente, é um suporte que vem resistindo bem, né, Alex? Eu estou gostando disso aí porque o mercado já poderia estar trabalhando abaixo de 11 dólares e ele está segurando, sinalizando que o produtor americano está duro nas negociações, diz que não quer vender barato. A soja está barata para o mercado global e, com isso, há uma expectativa que a própria China entre comprando forte agora em diante para formar estoques de soja barata e também se antecipar aí as eleições americanas que vêm lá na frente. Tudo caminha que o Trump vai ganhar e o Trump vai bater de frente novamente com os chineses e criar mil e uma situação de embaraço econômico e os chineses, como sempre, vão se antecipar e vão comprar muita soja, provavelmente nesse mês de julho aí, Alex.
Muito bem. Vlamir, são vários fatores, então, que fizeram o mercado trabalhar de forma positiva, mas vamos entender quais deles são permanentes a pontos de dar uma tendência aí para o mercado e quais são passageiros, né? Aqueles que têm efeito no pregão de hoje, talvez já não tenham mais efeito no pregão de amanhã. Questão do óleo vegetal, é uma questão que pode ainda perdurar, na sua opinião?
Não, o óleo é um fator curto, Alex, porque o pessoal, que é os grandes importadores, estão no mercado para essa semana, eles compram, se abastecem e saem. Automaticamente o óleo tem esse fôlego que dá essa alta e depois ele acalma, né? Então, ele não tende a dar uma continuidade de alta constante, né? Então, esse fator, ele certamente aí mais 1, 2 dias ele se perde. Então, ele não é um fator que vai seguir dando fôlego para a soja.
Esse comportamento do produtor americano de segurar as vendas se rompe aí esse suporte, né, dos 11 dólares por bushel. Isso também é importante para os preços, Vlamir?
Esse sim é importante, né? Porque o produtor americano, Alex, ele não vai querer vender abaixo do custo, né? Que tá ali perto de 11,20 aí na posição novembro, né? E ele não vai querer trabalhar com margem apertada, porque primeiramente que o produtor americano, ele faz um histórico de negócio, e quando ele vai para o banco para fazer financiamento da safra, financiamento de máquinas, tudo é negociável nos Estados Unidos, desde o custo do juro, né, quanto ele vai pagar de juros, quanto ele vai pagar de taxa de risco e também o seguro da lavoura. E quando é um produtor que ele normalmente ele trabalha com margem de lucros, é um produtor eficiente, com produtividades altas, ele geralmente vai ter a taxa de risco menor de pagamento, a taxa de juro menor e o custo do seguro menor. E aí os produtores também não gostam de vender com nenhum momento com prejuízo. Por exemplo, se o custo dele está 11,20, ele precisa de caixa nesse momento e tem que vender a 11,10, ele está exercendo prejuízo. E isso fica no seu histórico, né? E na hora que ele vai lá no sistema financeiro, no banco, ele fica com um histórico que tem algum momento que ele tem prejuízo. Então, ele já não é um cliente, aquele cliente top de linha. Então, ele já vai pagar uma taxa adicional. Ele tem um risco maior, é um cliente que não tem aquela garantia total. Então, normalmente, os produtores, quando o mercado cai muito, eles não vendem, eles seguram e esperam para trabalhar com margem. Para ele ter o seu currículo, no caso financeiro, seu histórico, é um histórico saudável para a hora que ele precisar ir para o sistema financeiro, buscar empréstimos para plantio, para máquina, para carregamento de estoques, ele tem uma condição de juros baixos aí em cima da condição de segurança que ele vai mostrar para o sistema financeiro, né, Alex?
Então, teoricamente, ele tem ali uma paridade do custo de produção dele, Vlamir. Qual que é essa paridade hoje?
Olha, hoje a paridade para o produtor trabalhar com margem é acima de 11,20, porque esse ano os indicativos apontam que o custo de produção da safra americana na média estaria perto de 11,20. Então, ele vai ter um custo de produção abaixo de 11,20 só se ele tiver produtividades muito altas em alguns estados específicos, mas na maioria é 11,20, que é o balizador, né? Abaixo disso, que nem agora, se pega setembro e novembro, está abaixo disso. O produtor que estiver trabalhando e negociando nesse patamar abaixo de 11,20, ele já está dentro da margem de custo ou abaixo do custo. Então, não é um momento interessante para o produtor aí para a posição setembro e novembro, que é a hora da colheita e novembro entrega de contratos também deles, né, Alex?
É, muito bem. Vlamir, daí um outro ponto que você trouxe para nossa discussão é a China, que talvez a China possa voltar ao mercado agora em julho com mais voracidade. Isso para Brasil e Estados Unidos?
Com certeza, não só Brasil e Estados Unidos, como provavelmente ela vai para o próximo mês aí em diante, também para soja argentina, né? Os argentinos estão vendendo muito pouco ainda, porque eles acreditam que nesse segundo semestre o presidente Milei lá, ele venha cortar um pouco aí a taxa de retenções deles lá, que foi prometido na campanha. Então há uma aposta lá que alguma coisa aconteça nesse segundo semestre para favorecer o produtor. E aí o produtor argentino está segurando as vendas e não está tendo pressão, mas os chineses também vão ver esse mercado como alternativa, né? Então, ainda comprando o Brasil ainda tem bons volumes de soja para ser negociado, e principalmente antecipando compra americana, né? Por causa do que eu já citei, né? Ainda em função das eleições que vem lá em novembro, né?
Muito bem. Bom, de qualquer forma, temos aí um mercado que está se sustentando acima dos 11 dólares por bushel, isso é importante. Agora, tem fôlego para ir muito além disso, Vlamir? O que que precisa acontecer para o mercado dar as caras aí, hein?
Olha, Alex, no momento ele não tem espaço para correr muito para cima, né? Porque vamos supor que haja um avanço de 10, 20 pontos em Chicago, que sai desse patamar aí que está. Vamos pegar o novembro americano aí, perde 11,10, se ele vai para 11,30, por exemplo, que não é uma alta importante, significativa, mas ele traria uma pressão positiva no mercado brasileiro, principalmente, porque nós temos aí. A favor aí das comercializações, o Brasil está andando os negócios. Temos o prêmio em alta, temos o dólar forte e qualquer alta que vier de Chicago, ele joga as nossas cotações para o melhor momento do ano, né? Nós estamos muito perto do melhor momento do ano em reais. E como muita gente ainda precisa vender e fazer caixa, qualquer pico de preço vai ter uma corrida de venda. Então, e ela acaba sendo um fator que limita novas altas em Chicago, né? Então, nós temos as travas de alta também, as dificuldades para ser uma constância de alta, que é a cotação do mercado brasileiro e também a cotação do próprio câmbio aqui no Brasil, né? Se tiver dia de alta de dólar, o mercado pressiona Chicago para baixo. Isso é um fato comum também, né?
Ô, Vlamir, você falou aí que o Brasil volta aí a flertar com o melhor momento de preços do ano. Que preço é esse?
Olha, Alex, hoje o mercado trabalhou. 143 no agosto, 144 no agosto com setembro, e no setembro cheio até no 145. Ou seja, nós estamos muito perto dos melhores momentos do ano. Na melhor cotação que a gente teve nos portos no ano foi até 146. E hoje nós estamos de 143 a 145, ela está quase batendo o melhor momento do ano em reais. As cotações em dólar, não. Dólar nós já perdemos o cavalinho encilhado, mas a cotação em reais está muito perto do melhor momento. As condições para o produtor aí, prazos, negociações ainda em pacotes, em suma, relação de troca, ainda tem boas oportunidades, porque o que a gente está vendo, Alex, é que com o passar do tempo, e agora nós já mudamos de mês, estamos em julho, a tendência é talvez apertar ainda mais a relação de troca para o produtor, que ele venha precisar mais soja para comprar o pacote de insumos que ele vai usar na lavoura, no novo plantio, porque de agora para frente, nós temos aí pouco mais de 2 meses até o início do plantio. E para a lavoura, o tempo é curto, né? Então, é a questão do produtor, não deixar para a última hora, porque a soja não tem um fôlego efetivo de alta, não tem nenhuma novidade importante que possa trazer uma corrida autista efetiva e o mercado está bem abastecido de soja, né? Então não tem aquele problema de faltar soja efetivamente e os compradores vão comprar muito quando está barato. A hora que o mercado melhorar um pouco, para de comprar, diminui, né? Então o produtor tem que aproveitar os momentos que a gente tem de picos e cavalinho encilhado, né? Essa semana estamos de cavalinho encilhado de novo, né? A cotação em reais dentro de um bom momento. E é nesses momentos que o produtor tem que ir fazendo as médias, Alex. É isso que é a situação, porque o produtor não pode mais sonhar com números que nós tivemos aí no pico da pandemia, né? Que a soja estava fora da realidade normal, né? Agora é soja de 11 a 11,5 dólares em Chicago, esse é a janela, né, Alex? E a cotação de dólar aí acima de 5,50, que é o que está o momento, e prêmios que estão, né? Então, isso está dando hoje essa condição, de 143 a R$ 145 nos portos, que é muito perto do melhor momento do ano, Alex.
É, e hoje, por exemplo, né, Vlamir, a gente teve aí a conjunção positiva aí para Chicago e dólar subindo também por aqui, 0,88% acima dos 5,60 hoje, de novo, Vlamir.
É, exatamente. Essa é a dica, né, que você já está dando aí para o produtor. E momentos interessantes de comercialização. É momento que dólar e Chicago estão em alta, porque os dois formadores mais importantes da cotação da soja. E o prêmio que vem também junto. E hoje também o prêmio estava um pouco melhor. Ou seja, os três formadores de valor da soja em reais e hoje estavam os três em alta. Então, vamos dizer assim, é por isso que a gente diz, hoje seria dia de cavalo encilhado. Amanhã provavelmente ainda vai ter boas oportunidades. Então, É nesses momentos que o produtor tem que ir fazendo as suas médias anuais de negócios.
É isso aí. Ô Vlamir, então é um momento de atenção no mercado e principalmente de entender o que vem pela frente. De olho na safra americana, de olho na demanda chinesa, que também pode ser interessante agora em julho, e ver o que, enfim, o que traz o melhor momento aí para o produtor. Ah, o Fabiano está participando aqui, está mandando um recado para você. Grande Vlamir dos Cavalinhos Encilhados, gratidão pela disposição em nos informar. Obrigado, Fabiano, pela mensagem. É isso aí, Vlamir está aqui sempre quando tem cavalinho encilhado, ele tá à dica. Quando o cavalinho não tá para festa, o Vlamir também já avisa, enfim, orientando sempre o produtor a ficar atento, né, Vlamir? A gente não pode fazer a negociação pelo produtor, mas pelo menos pode mostrar o caminho para eles, né?
É, exatamente, a gente tenta dar algumas ferramentas para ele tomar as decisões, né? Dentro do que ele vai precisando de fazer financeiro, de insumos, tomar suas decisões aí para conseguir trabalhar durante o ano com as melhores margens que ele possa, né? E ainda mais que nós estamos andando em ano bem apertado, né? Não estamos com sobras como tínhamos em anos anteriores, né? Então, as margens estão mais ajustadas e qualquer ganho a gente tem que segurar, não dá para perder, né, Alex?
É isso aí. Muito bom. Obrigado, Fabiano, pela participação. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui pelo chat do YouTube, pelo YouTube. Lembrando aí que a sua inscrição vai nos ajudar a atingir em breve, se Deus quiser, a meta dos 100 mil inscritos. Estamos pertinho disso agora. E a sua ajuda vai, ser bastante importante. Fazendo uma campanha para a gente, pedindo para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, enfim, ajudar a gente aí fazendo a inscrição no site Notícias Agrícolas, aliás, no YouTube do Notícias Agrícolas, YouTube oficial aqui do Notícias. Deixar o seu like, seu joinha, deixar também a sua notificação ativada para você receber informação de mercado fresquinha, sempre que ela tiver no ar, sempre que tiver um especialista aqui com a gente, como é o caso do Vlamir hoje. Ao meu amigo Vlamir Brandalize, meu muito obrigado, viu, Vlamir, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre.
É isso aí, Alex. É que nem já, só lembrando, essa semana é curta. Quinta-feira é feriado americano. Produtor que precisar fazer caixa, tem ainda terça-feira, quarta-feira. E não deixe para a última hora. Faça na hora que o cavalinho encilhado está na porteira, né, Alex? É
É
isso
isso
aí.
aí.
Até outra vez.
Valeu, Vlamir. Lembrando que.
Abraço.
Abraço. Lembrando que quinta-feira é dia da independência lá nos Estados Unidos. Então, portanto, não teremos o mercado e daí temos aquela tendência de mercado mais lento, mercado mais enrolado também aqui no Brasil. Muito bom. A gente vai, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, os números de fechamento. Desculpem. A gente tem o julho fechando a 11 dólares e 59 centes por bushel, 9 pontos de alta. Agosto, 11,46, 12,5 de elevação. Setembro, 11,07, 7,5 de alta. E novembro, 11 dólares e 11 centes por bushel, subindo 7 pontos. Vamos ver o milho. Para julho, 3 dólares e 98 centes por bushel, 1 ponto de alta. Para setembro, no vermelho, meio pontinho de queda a 4 dólares e 7 centes por bushel. Dezembro também no vermelho, mas queda bem pequenininha, praticamente estável, 0,25 de baixa, 4 dólares e 20 centes. E um março de 25, 4 dólares e 34 centes por bushel, acabou encerrando estável. Vamos ver o trigo. Aí sim, o Vlamir destacou aí essa questão do trigo. Para julho, 5 dólares e 69 centes por bushel, uma alta de 15 pontos mais 75. Para setembro, 5,90, alta de 16 pontos mais 75. Para dezembro, 6,12, alta de 15 pontos e meio. Para março, 6 dólares e 30 centes por bushel, subindo 15 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.